Pessoal, esse é mais um episódio de podcast do Meu Cérebro e a pauta de hoje é relação cérebro-intestino. O que que um órgão de aproximadamente 5 metros de comprimento, a morada de 70 a 80% das nossas células imunológicas, tem a ver com o cérebro? Olha, muita coisa, e quem vai explicar para a gente essa relação, né, cérebro-intestino é a doutora Tânia, médica neurocirurgiã, pós-graduada em neurocirurgia funcional, cirurgia da dor crônica e cirurgia para distúrbios dos movimentos, coordenadora do serviço de dor crônica da AMIL São Paulo, neurocirurgiã em vários hospitais de São Paulo, entre eles Hospital Sírio-Libanês. Doutora Tânia também tem formação em medicina integrativa, é professora e mentora da My Brain University, a nossa universidade digital sobre o cérebro. Doutora Tânia, obrigada pela participação, viu, por estar aqui com a gente hoje.
Obrigada, Daniela, pelo convite. Um prazer falar por um tema tão legal que eu sou mega apaixonada, né?
Então vamos lá, né? Porque eu acho que tem muita coisa quando a gente fala da relação de cérebro-intestino e a gente não tem tanto tempo. Então nós vamos compilar aqui um pouquinho desse assunto que você tanto domina. Primeiro, essa relação já é comprovada com certa robustez e como que se estabelece essa relação cérebro-intestino, doutora Tânia?
Então, o cérebro é considerado até o nosso segundo cérebro, o intestino é considerado como nosso segundo cérebro, né? Primeiro, porque ele contém tanto neurônios quanto o nosso cérebro, né? Toda a rede de neurônio que existe para fazer toda a motilidade do trato gastrointestinal, secreção de enzimas digestivas, de hormônios que fazem parte do nosso sistema digestivo, por isso que ele é considerado como o nosso segundo cérebro, né? Porque a rede neuronal e sinapses é tão equivalente quanto o nosso cérebro, a nossa rede neuronal cerebral. E ele faz uma comunicação com o nosso cérebro, através principalmente de duas vias, né? Que é a via do sistema nervoso, através do nervo vago, que é um nervo que sai do cérebro, da região da base do cérebro, que é o núcleo dele. E esse nervo, ele leva tanto informação do intestino para o cérebro, quanto informação do cérebro para o intestino. E a outra via que faz uma comunicação cérebro-intestino é através da corrente sanguínea, né? De algumas substâncias que vai através do sangue, atravessa a barreira hematoencefálica e fazem comunicação com o nosso cérebro, né? Então, a gente tem duas vias principais de sinalização cérebro-intestino.
É bem interessante isso, eu estava lendo, tem estudos mostrando que o intestino tem mais de 100 milhões de neurônios, né? A gente que é leigo, assim, fica pensando, é muita coisa, né, para um órgão aí de, como eu falei no início, de 5 metros de comprimento, enfim, tem vários dados interessantes sobre o intestino. E é interessante também que a gente pensa, né, na relação mais de via de mão única, né? O cérebro interfere no intestino, por exemplo, distúrbios como ansiedade, quando a gente está muito estressado, ou quando a pessoa tem depressão, isso interfere diretamente nas disfunções gastrointestinais, né? Mas tem se mostrado uma relação de que esses distúrbios podem surgir antes no intestino e afetar o nosso comportamento. Eu estava lendo estudos nesse sentido. Tânia, o que você pode dizer para a gente?
Isso, existe várias pesquisas para vários tipos de doenças, né? Principalmente as doenças neurodegenerativas, dentro delas Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, das doenças neuropsiquiátricas, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, aumento ou piora de estados de esquizofrenia. Então, tem se mostrado os trabalhos muito significativos em relação dos dois, né? Cérebro e intestino. Tanto é que tem uma pesquisa que eles fizeram, injetando que a teoria é que o Parkinson começa no intestino, né? Uma das teorias seria alguma contaminação do trato gastrointestinal ou por algum vírus, algum prion, alguma bactéria, ou até mesmo alguma neurotoxina, né? Que vai por via nervo vago levar essa neurotoxicidade para o núcleo dele, que fica bem na base do cérebro. E de lá começa um processo neurotóxico, um processo de inflamação dos neurônios, levando à morte de alguns neurônios. Daí ele vai ascendendo para todo o sistema nervoso, para todo o cérebro, né? E principalmente nessa região da base do crânio, existem os principais núcleos de neurônios que são produtores de dopamina, né? Que a doença de Parkinson, a perda, é a morte celular desses neurônios produtores de dopamina. Então, essa inflamação que pode ter começado no trato gastrointestinal acende pelo nervo vago e pode levar a uma morte neuronal, levando à doença de Parkinson. Tanto é que eles injetaram a proteína que leva essa morte neuronal no trato gastrointestinal de alguns camundongos e observaram, depois de um mês, com o um estudo de ressonância funcional, né, do cérebro desses camundongos, e viram que tinha um predomínio de morte celular dos neurônios dopaminérgicos. Em um outro grupo de ratinho, eles injetaram a proteína que causa morte celular no trato gastrointestinal, mas cortaram o nervo vago. E eles foram avaliar depois de um mês e viram que quase não houve nenhuma morte do neurônio dopaminérgico, né? Bem pouquinho teve, que poderia ter vindo através da via sistêmica, mas o principal, que seria o nervo vago, não levou a proteína ao cérebro e não teve morte do neurônio dopaminérgico, e o ratinho não desenvolveu a doença de Parkinson, né? Esse foi um dos trabalhos mais impactantes, assim, sobre a doença de Parkinson iniciar no trato gastrointestinal.
Tem alguma outra doença neurodegenerativa que está associada, né, que está dentro dessa relação, Tânia, que você pode destacar também?
Tem várias doenças. Essa semana eu estava até lendo um artigo que uma colega postou sobre o café, que café, né, aumenta algumas doenças autoimunes. E achei bem interessante. Algumas eles protegem, outras não protegem. Existe também alguns tipos de industrializados, que são os corantes, conservantes, que são glutamatérgicos. O que significa isso? Eles ocupam os mesmos receptores que excita neurônio. Então, existe, uma linha de alimentos, né, que são excitatórios do sistema nervoso central. Então, crianças tipo autistas, crianças com epilepsia, tem também tem que fazer uma dieta super rigorosa, tirar esses alimentos que são glutamatérgicos, para diminuir a estabilidade neuronal e melhorar os sintomas clínicos deles.
Que coisa interessante, né? A gente não imagina isso. Eu até vi recentemente os stories da Tânia no Instagram. Ela traz de forma bem didática, até com desenhos, né? Tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Então é bem bacana o trabalho dela nas mídias. E você citou também outros transtornos. Por exemplo, falando de outros transtornos e a relação com o intestino, Tânia. O que que a gente pode dizer, por exemplo, dos sintomas depressivos?
Então, é igual o termo enfezado, né? O termo enfezado vem no passado da termo daquela pessoa que fica chata, irritada, um pouco agressiva, né? Que ficava cheia de fezes, então tinha uma alteração, uma mudança do humor. E logo após evacuar, a pessoa tinha até um bem-estar e ficava feliz. E realmente, assim, a pessoa, quando tem uma constipação intestinal, quando ela faz a evacuação, ela tem um aumento da produção de serotonina, porque 90% da produção de serotonina é realizada no intestino. Essa serotonina, ela não atravessa a barreira hematoencefálica, então ela não vai para o cérebro mudar o nosso comportamento. Só que ela é um sinalizador de biofeedback positivo ou negativo para o nosso cérebro também produzir a serotonina. E quando a gente produz a serotonina no intestino, ela vai atuar principalmente no intestino, que ela é responsável por absorver micros e macronutrientes mais saudáveis, que vai transformar em triptofano, que é o precursor dela, que sim atravessa a barreira hematoencefálica e dentro do cérebro se transforma mais ainda em serotonina, deixando a pessoa feliz. Existe também algumas linhas de trabalhos mostrando que toda a nossa microbiota intestinal, que são as bactérias que vivem no nosso intestino, são capazes de produzir substâncias que elas podem atuar como neurotoxicidade a um neurônio, né, produzir um dano no neurônio, ou produzir fatores de crescimento neuronal, aumentando até a sinaptogênese, a neurogênese, né? Tem muita relação também no na doença de esquizofrenia, de depressão e ansiedade. Então, tem muita conotação com a microflora, né, intestinal com o cérebro. O produto que essas bactérias vão gerar, do que elas vão estar se alimentando, pode ser positivo ou negativo.
Vai depender da forma como a gente otimiza, né, essa microbiota intestinal. Falando de microbiota intestinal, como que a gente pode definir esse ecossistema, Tânia, de micro-organismos, de bactérias? Como que se define uma microbiota intestinal?
Existe até alguns exames que a gente consegue fazer para saber se o paciente ele está com uma flora intestinal boa ou ruim, onde que a gente pode atuar, né? E se a gente tem que repor X tipos de bactérias ou retirar Y de bactéria. Existe sim alguns exames que a gente pode lançar, mas a gente pode fazer isso de forma natural. Por exemplo, se a gente come uma dieta muito rica em carboidratos e açúcar simples, isso vai ser comida de bactérias ruins, tipo lactobacilos acidófilos. Eles se alimentam, se produzem mais por açúcares simples e carboidratos. E o produto final, eles comem isso, e o produto final no metabolismo desses alimentos que eles vão crescer em população é lactato, né? Por isso que eles chamam lactobacilos acidófilos. Eles vão produzir ácidos. E um desses ácidos que ele produz, que é o D-lactato, ele é muito neurotóxico. Assim como se a gente comer vegetais e fibras, existe um outro grupo de bactéria que vai se alimentar disso, vai fermentar e vai produzir outros fatores que são protetores para o nosso cérebro. Então, assim, através da nossa dieta, a gente consegue selecionar também qual o tipo de bactéria que a gente vai ter no intestino.
Estava lendo sobre essa relação, né, que é bastante complexa. Tem um artigo, inclusive, no meu cérebro, depois, se alguém quiser ler, sobre o segundo cérebro, né, que é o intestino. Ele traz a informação de que existem aproximadamente 40 trilhões de micro-organismos e pelo menos centenas de espécies diferentes coexistindo no nosso trato gastrointestinal. Olha só, é algo até difícil de mensurar, embora esteja mensurado, né, Tânia?
É muito. Cada dia a gente descobre uma coisa nova da microbiota intestinal. Mas a gente consegue mudar a nossa microbiota tanto para o bem quanto para o mal, né? Se a gente tem uma dieta muito rica em carboidratos, fast food, comidas industrializadas, a gente consegue mudar, né, nossa flora, vai predominar as bactérias ruins em torno de umas 48, 72 horas. E quando a gente faz uma mudança do estilo de vida, ela demora um pouquinho mais para nossas bactérias boas crescerem dentro do nosso intestino e ter uma predominância, em torno de uns 5 a 7 dias. Mas assim, só com a mudança do estilo de vida a gente consegue sim neuromodular essas bactérias, né? Ou para o ruim ou para o bom, depende do estilo de vida de cada um.
Eu acho que é muita informação e é importante a gente trazer isso no podcast, porque a gente costuma, às vezes, separar muito as coisas, né? Por exemplo, o cérebro de outro órgão no corpo, por exemplo, o intestino, achando que não tem associação o que a gente come, o que a gente sente. E eu acho que o caminho não é dissociar mais uma coisa da outra, principalmente quando a gente fala de saúde, de prevenção de doenças. Eu acho que é esse o caminho da medicina integrativa. Que é uma área de atuação sua, né, Tânia? Como que você explica essa atuação? O que que é medicina integrativa dentro dessa relação, desse contexto cérebro-intestino?
A medicina integrativa, ela vai integrar o paciente num todo e vai trazer o papel do responsável de todo o tratamento para o próprio paciente. Ele que vai ser o maestro de conduzir o tratamento dele, né? Ele que é o responsável pelo tratamento dar certo ou dar errado, né? O médico, a equipe multidisciplinar que vai estar acompanhando ele só vai dar apenas orientações. Mas a grande mudança, né? O grande responsável para isso dar certo é o paciente. E a medicina integrativa, então, ela analisa tudo, né? Mente, corpo e espírito. Tanto é que tem até um trabalho bem interessante que eles pegaram um grupo de pessoas. Eles fizeram sentir algum sentimento feliz. E o outro grupo, eles fizeram um sentimento de medo e raiva, né? Exporam esse grupo a um sentimento de medo e raiva. E depois analisaram a microbiota intestinal. E as pessoas que sentiram medo e raiva, elas conseguiram ter aumento de três cepas bacterianas que eram ruins, que poderiam inflamar o intestino e causar uma neuroinflamação. Então, também não é só a gente controlar o que a gente come, né? A medicina integrativa é muito isso. Não adianta também eu ter uma dieta impecável se eu também não vou conseguir ter um bom controle psicológico, um bom controle espiritual, porque isso reflete também na saúde, intestino, cérebro, nas duas mãos, né? Tanto de ida quanto de volta.
Sim, nós estamos falando novamente de uma abordagem totalmente transdisciplinar, multidisciplinar, né? Por exemplo, Quando a gente fica muito ansiosa, por exemplo, eu quando fico muito ansiosa já desenvolvi gastrite e outras disfunções gastrointestinais, né? E aí até na época eu fiz exames e não tinha nada muito físico assim comprovado. E aí eu busquei suporte psicológico para tratar algumas questões emocionais, né? Enfim, que eu não estava conseguindo resolver sozinha. Então a gente ter essa visão mais holística, né? Mais global mesmo, eu acho que seria o primeiro passo para a gente conseguir entender a profundidade dessa relação cérebro-intestino, né, Tânia?
Isso, porque você tem que ver a pessoa como um todo, né? O paciente como um todo. O que que tá causando? Que nem assim, ah, é uma ansiedade que eu tô tendo muita descarga adrenérgica com aumento de cortisol. O aumento de cortisol, a gente sabe, né? Quando até mesmo quando a gente dá cortisol pro paciente, a gente tem que usar um inibidor de bomba de prótons, porque isso altera o pH, né? No trato gastrointestinal, aumentando a prevalência de gastrite, de úlcera. Tá, não adianta eu dar um omeprazol ou algum inibidor de bomba de próton para esse paciente que está com uma gastrite. Eu tô tratando só o sintoma, não estou tratando o que levou isso, né? Então eu tenho que saber olhar para o paciente, ver onde está o problema, para ir na raiz do problema para poder ajudá-lo. Não, ele está tendo uma epigastralgia, uma dor de estômago, porque ele está tendo alguma situação de estresse que está levando isso. Então vamos abordar essa situação de estresse. Senão a gente entra na antiga medicina, né? Que a gente só vai dando sintomático, sintomático, sintomático e a gente não cura a doença do paciente, né? Então a medicina integrativa é justamente isso, a gente vê onde está a raiz do problema e resolver num todo, né? Tanto a causa quanto a consequência.
E ainda falando de tratamento, você trabalha bastante com essa parte aí no tratamento da medicina integrativa. O que que você pode dizer para nós de avanços no tratamento desses transtornos, por exemplo, tanto neuropsiquiátricos quanto do próprio trato gastrointestinal hoje e da relação com os dois? O que que se tem de tratamento hoje mais avançado, Tânia, nesse sentido?
Então, igual você falou, é multidisciplinar, interdisciplinar. Existe, então, assim, a gente vai ter que abordar um paciente, por exemplo, com uma doença neuropsiquiátrica. A gente vai ter que abordar os sintomas dele psiquiátrico, ou associado com um psiquiatra, com um psicólogo, terapia medicamentosa, muitas das vezes, pelo menos no início dos sintomas, né, no início do tratamento, e a mudança toda do estilo de vida. Para cada patologia, existe algumas coisas em particulares que dá para ser utilizada, até mesmo algumas neurocirurgias funcionais. Existe um aumento de campo de neuromodulação, né, que é um neuroestimulador que a gente coloca em algumas regiões do nosso corpo, que a gente pode favorecer algumas patologias também, né? Tipo, colocar um neuroestimulador que estimula o nervo vago, a gente consegue ter uma boa resposta na doença inflamatória, igual você falou, que tem umas. O trato gastrointestinal, ele tem muitas células de defesa. Então, a gente estimular o nervo vago, a gente consegue aumentar a resposta imunológica, melhorar, por exemplo, lesões intestinais de algumas doenças muito graves, como retocolite, Crohn. Colocar um neuroestimulador que a gente consiga neuromodular também algumas regiões do cérebro que controla a depressão, algum outros sintomas. Então, assim, para cada patologia, existe um leque muito grande de terapias, mas também todas, sempre multidisciplinar e interdisciplinar. E o grande herói dessa história sempre vai ser o paciente, né? Porque ele que vai ser o principal para o tratamento dar certo, porque tudo vai depender dele, dele aderir ao tratamento, dele aceitar o tratamento, dele aceitar o diagnóstico e aceitar que ele vai ter uma mudança de vida, né?
E você falou sobre estilo de vida, né? Quanto a gente fala sobre isso no meu cérebro, na My Brain University, né? Dos transtornos e condições associadas aí a um estilo de vida sedentário, a um estilo de vida não muito saudável. Tânia, o que que você pode recomendar para quem está ouvindo a gente no sentido de, vamos dizer, otimizar a nossa relação cérebro-intestino? Né, criar uma microbiota aí intestinal mais saudável, mais equilibrada.
Acho que o principal é dormir bem, né? Muito de alguns neurotransmissores, de alguns hormônios são produzidos com uma boa qualidade de sono. Então, primeiramente, a gente tem que dormir bem. Gerenciar o nosso estresse. Então, tem situações que a gente não tem como tirar da nossa vida, né? A morte de algum ente querido, a pandemia. Então, a gente tem que saber lidar com algumas situações estressoras da nossa vida. Se o paciente não consegue lidar com essas situações estressoras sozinho, procurar ajuda é fundamental. Aí dentro da ajuda existe várias terapias, psicólogo, reiki, acupuntura, meditação, yoga, enfim, cada um vai se descobrir, tá? Manter uma dieta saudável, principalmente baseada, rica em plantas, né? Que a plantas entra frutas, vegetais, verduras, comer um pouco menos de carne vermelha, né? Ao longo da semana. Não precisa necessariamente ser vegetariano, mas diminuir ingestas de algumas proteínas animais. Praticar atividade física, né? Tinha um professor que falava assim que o nosso intestino andava com as nossas pernas. Se a gente não anda, a gente fica constipado. Se a gente anda, o intestino funciona junto. Então, eu acho que os principais, Dani, são esses: dormir bem, gerenciar estresse, comer bem e praticar atividade física e ter uma boa espiritualidade. Aí a espiritualidade para cada um vai ser uma coisa diferente, né? Às vezes nem mesmo não necessita ser alguma religião, mas ter alguma espiritualidade é importante. Isso tem também várias pesquisas que mostram um benefício muito grande, tanto para microbiota intestinal quanto para a saúde cérebro-intestino, né?
Olha só que o quanto a relação é realmente bastante holística, né? Como a gente falou. Falando sobre alimentação, Tânia, eu estava me lembrando do consumo de probióticos. O que que se tem hoje em relação à evidência desses probióticos nessa microbiota intestinal, enfim, na relação com o cérebro?
Nossa, tem muita coisa interessante. E para cada patologia, alguns tipos de cepas diferentes são mais interessantes e outras menos interessantes. E para cada fase que o paciente está, a gente pode repor um perfil de cepa, ou tentar amenizar algumas cepas que estão no trato gastrointestinal, né? Existe até um trabalho que eles fizeram com pacientes, em bipolar. Né, um transtorno bipolar, e eles utilizaram quatro tipos de cepas de probióticos, e eles viram que nesse grupo de pacientes, usando mais de 4 meses esse perfil de probiótico, eles tiveram menor incidência de internação por surto psicótico dentro do transtorno de bipolaridade. Então, existe para cada doença, para autismo, existe um grupo de cepas de probióticos, por exemplo, para alergia, para dermatite, então é um leque muito grande.
Eles são prescritos com indicação médica ou qualquer um pode tomar? Eu fiquei com essa dúvida.
Então, você pode, infelizmente, você consegue no Brasil comprar sem prescrição médica, mas, por exemplo, se você tiver com uma saúde intestinal não em dia, ou você vai estar gastando dinheiro comprando uma cepa que você não sabe se vai ser boa para você ou não. E normalmente os probióticos bons, eles são super caros, né, Dani? Então, ou você pode até fazer mal. Por exemplo, se um paciente com gastrite, com uma disbiose intestinal aumentada, se ele usar um grupo de probiótico, tipo lactobacilo acidófilos, que a gente encontra em vários pools de probiótico, isso, em vez de você estar trazendo um benefício para ele, você pode estar trazendo até um malefício. E existe a possibilidade de alguns pacientes a gente não entrar com o probiótico vivo, a gente ter que dar o probiótico morto, né? Às vezes eu peço meus pacientes pegar o probiótico, quebrar como se fosse a cápsula e esquentar na água como se fosse um chá e tomar. Porque ele morto, ele também vai ter a sua função no intestino, né? E para atuar, dependendo da fase que o paciente tiver, como a gente tem que repor esses probióticos, né?
A gente está falando de probióticos aqui, mas só voltando rapidamente na questão que você disse de evitar o consumo de carne vermelha, seria pela ação inflamatória que ela possui na microbiota intestinal? E se sim, quais outros alimentos que a gente deve evitar, enfim, que tem esse potencial inflamatório que afeta o nosso trato gastrointestinal?
Então, os principais alimentos inflamatórios são o glúten. Existem algumas moléculas dentro do glúten que são muito inflamatórias, principalmente se a gente já tiver com uma disbiose, um aumento da permeabilidade intestinal. Eles fazem até mimetismo nos receptores opioides, levando à dependência, né, química de alguns alimentos mais ricos em carboidratos, que vão fazer muito processo inflamatório intestinal. O leite. Também existe algumas moléculas dentro do leite, não é lactose, mas sim outras proteínas dentro do leite que são neurotóxicas, que aumenta o processo inflamatório crônico. O milho, a soja, o amendoim, né? O amendoim também, além dele ter umas substâncias que contêm aumento do processo inflamatório, alguns tipos de amendoim são contaminados por micotoxinas e tem até a aflatoxina A, tipo A, que ela está associada com o aumento da incidência de Alzheimer, né? Então, eu acho que os principais alimentos são esse mesmo: glúten, leite, soja, milho, amendoim.
A recomendação seria moderar no uso desses alimentos, ou caso a pessoa tenha algum desconforto, né, ou transtorno gastrointestinal, a pessoa procurar ajuda em relação a isso, Tânia, ou as duas coisas.
O ideal é ele sempre procurar ajuda, né? Por exemplo, assim, se o paciente tem alguma patologia, tem alguma doença, todos esses alimentos vão ser retirados pelo menos por um tempo. E depois vão fazer uma dieta de exclusão, e depois vão fazer uma dieta de reintrodução individual de cada um, né? Mas sempre com acompanhamento especializado, né? De um médico, de um nutricionista, de alguém que saiba o que está fazendo e tem que orientar e indicar o paciente.
Olha só, gente, quanta informação a Tânia trouxe aqui para nós hoje, né? O que que às vezes uma simples diarreia que a gente acha que não tem ligação com nada, tem muita coisa, tem muitos aspectos envolvidos aí por trás que a gente precisa ter um olhar mais atento e um olhar mais holístico para o nosso próprio corpo. Então, a recomendação da Tânia, acho que a mensagem final é a gente tanto se atentar para essa relação como buscar, né, nas limitações de cada um estilo de vida um pouco mais saudável e com uma alimentação mais natural possível, né, Tânia? Acho que é isso. Queria muito te agradecer por estar aqui com a gente. Espero que a gente grave outros podcasts.
Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade mais uma vez.
A gente volta depois com outro episódio. Até mais.